Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 33. Entretanto, Gabriel na corte levava por esse tempo a vida mais estúpida e usiosa que se pode imaginar. O infeliz atirou-se à desordem dos prazeres brutais como um soldado perdido se lança ao fogo do inimigo. Nessa inglória batalha, o sangue que derramava era o dinheiro, derramava-o a jorros, indiferentemente, alheio às ávidas e obscuras bocas que o sugavam. E semelhante conduta encheu-o logo, estaro, de falsos amigos, que rebentaram em torno da sua dissipação, com a gulosa espontaneidade de fungões inúteis e venenosos. Difícil seria precisar o perfil de todas essas sombras libertinas. Eram indivíduos sem caráter próprio, e sem o mais ligeiro traço original por onde pudessem ser distinguidos. Todo o cabedal das suas habilitações consistia em saberem fumar, beber, jogar e femear como ninguém. Para se não se dizerem vagabundos e filantes, intulavam-se boêmios, profanando esse poético nome. Tão consagrado no meio artístico pela revolta do talento compreendido ou ainda nano vidurioso. Como se fosse possível conceber a ideia de boêmia, sem a ideia de sacrifício e de pungente esforço na conquista do ideal e o belo. Gabriel, coitado, bastante repugnância sentia da nova lama em que se chafurdava agora, mas não tinha ânimo de romper com ela, porque só ela conseguia atordoar do dia um pouco contra os últimos desastres do seu maldito amor. Em menos de 2 meses era já conhecido e tuteado em todos os restaurantes ruidosos, em todas as casas de jogo forte, clubes carnavalescos e caixas de teatro. Em torno do seu desperdício e em perene insensação esse risinho açucarado e servil, e que o prestígio do dinheiro acende no olho dos exploradores de todos os matizes, desde o grave e condecorado mercador comercial, até a delambida rameira de preço fixo e rótula franca. As suas pândegas repetiam-se cada vez mais violentas e com mais estrondo. Depois de uma ceia no Freres Provençaux, em que ele se viu em estado de não poder ir para casa, tomou aposentos nesse hotel, o guardando a seu lado por companheira de desregramento, a mulher que o acaso lhe deu àquela noite, a Rita Beijaca, uma loura 20 anos mais velha que a mesma devassidão, e daí aí, para o mísero Gabriel, essa deplorável existência cor de goivo e cheirando a morte. O bem conhecida de alguns moços ricos do Rio de Janeiro acordar à 1 da tarde, fazer 2 de toilette e outras tantas de rua do ouvidor, vermutear até ao momento de se abrir na távola predimeleira banca de roleta, jantar às horas da ceia e cear depois da meia-noite. A ausência de Gaspar favorecia toda essa desgraça. Pelo carnaval ao domingo gordo, reuniram-se, entre outro, nos aposentos de Gabriel, 2 legítimos excessos daqueles cogumelos e de que há pouco o Falanzo Costa Mendonça e o Juca Paiva, 2 belos rapagões, que ninguém sabia dom onde tiravam os cabritos que vendiam. O Costa era bonito e perfumado, trezandando a mulheres,
os caras, roupa bem feita.
Tornara-se falado no seu meio por certas famosas suvivês, enquanto lhe arrumava, em crise de ciúme, a sujeita a quem ele de corpo e alma pertencia desde os seus primeiros passos na vida da pândega fluminense, uma tal Aninha Rabicho, célebre entre os libertinos dos 2 sexos por ser proprietária de 1 prédio e 5 escravos, adquiridos com o produto das suas gloriosas economias. O outro cogumelo, o Paiva, tinha o ar mais sério e a roupa menos apurada. Nascera de pais abastados que lhe deixaram uma medíocre fortuna e uma rara ignorância. Fortuna comeu a ele logo que se emancipou, a outra, porém, é que se não deixou show tragar assim tão facilmente, e a cada nova aurora reflorescia mais grimpadora e viçosa. Diziam dele, entretanto, que, para embarcar um bom cágado num lasquinetezinho bancado, não havia no Rio de Janeiro mão mais limpa, nem mais lúcida cultura. Depois do ardente desfilar das sociedades carnavalescas, seguiram os 3 e mais Rita Beijoca para o Hotel dos Príncipes, onde a bela crápula fervia de portas adentro num inferno de guincho e risadas em falsete. O Barros, que era o gerente do hotel, mal os viu entrar, levantou-se a recebê-los com tal risinho açucarado e mandou pela surrelfa chamar lá em cima, com urgência, a Rosa Cantagalense. A Rosa Cantagalense, apesar de simples hóspede no hotel, podia jus título dizer-se o braço direito do Barros, e tinha por isso, sobre as despesas extraordinárias a que obrigasse os fregueses de Boa Lá, certa percentagem que lhe era abatida nas próprias contas. Entre as muitas e variadíssimas tosqueadoras do principesco estabelecimento,
Era ela a única deveras perfeita naquele agronômico e astucioso trabalhinho. A única que sabia a primor tosar uma desgarrada ovelha, sem que desse por tal a patente, enquanto não estivesse de todo tosqueada. A cantagalense não desceu ao chamado do gerente, mando dizer que ainda estava ocupada a despachar o mineiro. O Barro subiu logo de carreira a ter com ela. Veio a loureira falar a por do quarto, em meias e roupão de alcova. É preciso esperar mais um pouco, segredou, a piscar o óleo, nodiloso tom que as regateironas põem nas suas palavras quando tratam de negócio. Agora é que ele está pegando no sono. Fizeste-o gastar mais alguma coisa no quarto? Perguntou o Barros com interesse. Fiz, respondeu a outra, crê ele não deixará menos de uns 200 mil réis.
Mas havia antes daí que é necessária lá embaixo.
O Gabriel chegou já e vem de troça. Estão todos meus prontos. Eles que se vão servindo, eu já desço. O mineiro, que se achava recolhido ao quarto do Hotel dos Prips, havia chegado esse mesmo dia de Minas, com intenção de assistir pacificamente às festas do Carnaval do Rio. Às 3:30 da tarde sentiu vontade de jantar e a desgraça o levou ao Hotel dos Príncipes. O mineiro comeu com apetite e achou até muito bom o que lhe serviram. Mas enquanto comia, reparou que, de certa mesa, uma mulher boninitona olhava para ele com meia insistência, era a cantagalense, que nessa ocasião abava de almoçar. O mineiro não se preocupou com isso e continuou a atacar as vituálias com uma considerável energia e um silêncio mais solene. A sobremesa, porém, a tentadora já havia levantado e viera sentar-se à mesa inimediata à do nosso mineiro. O bom homem fez-se da cor de uns marmelos em calda que nessa ocasião triturava e só conseguiu levantar os olhos ao fim de alguns segundos. — A senhora é servida? Perguntou ele no gracioso sotaque da sua província. A loureira agradeceu e, com tal mimo, lhe pediu que tasseiva um taça do seu vinho, que o amimado não resistiu ao convite. Para não ficar atrás, fez vir champanha. A moça, então, por sua conta e risco, pediu uma salada de ananás cozido em madeira, um pudim negro e borgonha para destemperar o cliquot. Depois vieram charutos, cigarrilhos, café e licores. Daí a nada. O mineiro recebia uma ardente declaração de amor e correspondia contando francamente a sua vida e os seus negócios. É inútil dizer que, em seguida a isso, as coisas foram muito longe e que a dourada mosca, uma vez prisioneira nas teias da ardilosa aranha, tinha de ser chuchadinha até a última gota de sangue. O jantar de Gabriel, a que a sugador do mineiro não faltou do meio para o fim, correu com todas as suas costumadas pândegas, pouco apetite, muita chalata tola, muito riso forçado e grande variedade de vinhos. Às 2 da madrugada, a cantagalense deixou-se ficar no hotel e os outros foram carnavalhar um pouco aos tenentes do diabo. Acometeram-se de novo no carro e mandaram tocar para Tijuca, no meio de uma terrível gritaria. O Costa Mendonça, que ocupava o banco da frente com o Paiva, parecia ter pólvora no sangue e não ficava quieto um só instante. A Rita Beijoca achava-lhe tanta graça que chegava a chorar à força de gargalhadas. Gabriel, meio deitado sobre ela, divertia-se em afagar-lhe o queixo. — Olha que me suvocas! — observou a folgazã, tomando respiração com mais força. Não é assim tão levezinho que se possa levar ao colo. Mas Gabriel, prostrado de fadiga, fazia ouvidos de mercador. A beijoca resignou-se a procurar por si que posição menos incômoda. Mendonça calara-se afinal, e a viagem começava a tomar um caráter triste, agora só se ouvia de quando em quando a voz grossa do cocheiro, que arriscava sua pilhéria para o carro, e se tornando aquilo aborrecido. Champanha, gritou Juca, fazendo saltar a rolha de uma garrafa. Vem aí o dia, é preciso brindá-lo. Encheram-se as taças. A Rita, com o Gabriel ao colo, derramava-lhe o vinho na boca como se desse de beber a um pássaro. Ele, todo erreado, sorvia o lido, indiferentemente. Costa Mendonça, que se queixava de sores frios, vomitava nessa ocasião, amparado pelo cocheiro. A sujeita e o Juca fingiam beber. Parecia haver entre os dois qualquer tácito concerto. — Ah! Agora sou outro homem! — exclamou Mendonça, erguendo-se com o rosto uzumamente lido. — Posso recomeçar? De ele em tom sinistro, e emborcou uma taça de vinho. Eu também sou filho de Deus, lembrou o cocheiro, vendo que lhe não ofereciam de beber. Passaram-lhe uma garrafa. Mendonça havia criado novo ânimo, mas foi por pouco tempo, dentro de meia hora caiu prostrado sobre as almofadas. A rapariga, então ajudada pelo Juca, pousou Gabriel sobre ele, deixando-os que dormissem à vontade, e em seguida voltou-se para o outro e pegaram-se a beijos. Entraram no campo. De todos os lados surgiam as árvores banhadas pelos primeiros raios de sol, os pássaros principiavam a cantar, e a natureza parecia ir pouco a pouco despertando de um sono grato e consolador. Jujuca e a rapariga não trocavam palavra. Devorador pela insônia, entorpecidos pelo álcool, pareciam cumprir ali um destino de condenados. Rasgou-se a aurora, inundando de luz os caminhos orvalhados pela noite. Gabriel? Mendonça exclamou Juca, sacudindo os companheiros. Acordam, a tal dia? Os dois apenas resmungaram. Agora o que sabia era um gole de café quente e observou a Rita, vendo do que o cocheiro iria uma nova garrafa.
Pusanse, ali mais adiante teremos a fé, disse ele, apontando para uma casinha ao longe.
A rolha da garrafa saltou com estrondo. Mendonça abriu os olhos. Acorda, homem, vamos brindar o sol. Gabriel foi arrancado do sono à pra força.
Distribuíram-se novamente as taças. Rua!
Gritou Jujuca levantando o braço. E os outros três responderam clamorosamente, a prolongar os urras com bojos. O repousado aspecto da natureza contrastava com a feição dissoluta daquela libertinagem ao ar livre. O carro havia parado e cocheiro apeara-se para ir buscar o café. Estavam perto da raiz da serra, numa encosta em que velhas árvores tranquilas pareciam reunidas em concílio para uma deliberação religiosa. Juca descera do carro e passeava pela relva. Mendonça, de taça em punho, cantava uma copia de opereta bufa. A sujeita acompanhava-o com uma pobre voz de falsete, e Gabriel, sombrio, assentado ao fundo do carro, com a vista embaciada, entretinha-se a olhar fixamente para um grupo que a pouca distância havia parado no caminho. A cabeça andava-lhe à roda. Depois de pequena pausa, o grupo continuou a andar, subindo a estrada em tarde em pesado passo. Gabriel pôde então distinguir melhor de que o grupo se compunha. Era sem dúvida algum enfermo acompanhado pela família, que demandava a Serra da Tijuca em busca de ar puro. Vinha na frente uma carreira regada à moda antiga por dois negros. Guardava-lhe a portinhola um homem idoso acabrunhado pela dor, e logo atrás uma velha carruagem do aluguel com a cúpula fechada. O grupo parou de novo quase defronte do carro dos folgazões. Mendonça e a Loureira calaram-se instintivamente, Gabriel ergueu-se sobressaltado. Através das sombras da sua embriaguez, lhe pareceu haver reconhecido aquele homem que guardava a porta do palanque, e por ele podia calcular com segurança quem era a infeliz criatura que ia ali enferma ou talvez moribunda. O coração saltou-lhe por dentro, na medrosa previsão de remorsos e íntimas vergonhas. Os negros depuseram no chão a cadeirinha, desviaram dos varais os uns ombros ratigados e a face para descansar um instante. Moveu-se então a cortina da portinhola, débil mãozinha arredou-a de dentro com dificuldade, e uma feminil cabeça loura surgiu à luz dourada da manhã. No seu rosto, mais pálido que o de uma santa de cera, fulguravam-lhe os olhos com estranho brilho. E esses olhos deram com os olhos que a fitavam do outro grupo, cintilaram mais forte, num relâmpago seguido de um grito, que a cortina do palanquim abafou logo. Era de Eugênia. Gabriel cai sobre as almofadas do carro, a soluçar, enquanto os companheiros davam vivas ao cocheiro que chegava com o café. Eugênia, depois que Gabriel se ausentou totalmente da casa dela, ia contando os dias pelos progressos da mágoa que a devorava. A melindrosa suscetibilidade do seu frágil organismo exigia, para o milagre da vida, o milagre do amor. Como toda moça casta, sem o brilhante prestígio do ou da beleza, fora sempre concentrada e retraída. Não dividia com outros os seus tímidos desgostos de donzela e as suas humildes decepções de menina pobre. Um como íntimo recato de orgulhosa fraqueza, associado ao pudor da sua imaculada inferioridade e ao decoro da sua virtude inútil, a faziam reprimir os soluços diante da família e das amigas, recalcando em segredo as lágrimas vencidas, que lhe subiam do coração e para o coração voltavam, sem que ninguém as visse ou enxugasse. Nunca lhe ouviram a sombra de uma queixa. Todavia, na sua angelical credulidade, chegara a crer houvesse, no círculo ginástico da vida, alguma coisa entre os homens que não fosse egoísmo só e vaidade, regou, pobre inocente. A supor que o fato de ser meiga, dócil, virtuosa, lhe valeria o amor do moço pelo seu coração eleito, e uma vez desiludida, a sua feminilidade, em lugar de expandir em flor o aroma dos 20 anos, fechou-se em botão para nunca mais recender vencida, como foram vencidas as suas lágrimas. E também nunca mais lhe voltavam as faisas rosas, que a natureza aí lhe tinha posto, para atrair as asas dos beijos amorosos, nem aos olhos tampouco lhe voltaram as alegrias, com que dantes esperavam sorrindo o amo de sagrado. Enfermou de todo. Afinal, a sua existência era já um caminhar seguro para a morte. O pai estalava de desespero, sentindo fugir-lhe irremissivelmente aquela vida estremecida, pouco a pouco, como um perfume que se evapora. Ela sorria resignada. Estava cada vez mais abatida, mais fraca, parecia alimentar-se só com a muda preocupação da sua mágoa sem consolo. O pai levou-a a princípio para a Santa Teresa, depois para o caminho da Tijuca, o médico, porém, à proporção que a moléstia subia, ordenou que fossem também subindo sempre, em busca de ares mais puros. E lá iam eles, como um bando de foragidos, a fugir da morte. Só a doente parecia conformada com a situação, os mais se maldiziam e choravam. Ela sorria sempre, sempre triste, com o rosto levemente inclinado sobre o ombro. Já quase se não distinguiam as suas falas, e só pelos olhos verdadeiramente se exprimia que esses, como estrelas, cada vez mais se acendiam à proporção que as trevas se aproximavam. Às vezes, nem que pretendesse desabituar-se de viver, fugia para um profundo cismar, de que só a custo desmergulhava a estremunhada. Pedia nesses momentos que lhe abrissem a janela do quarto, e o seu olhar voava logo para o azul, como mensageiro da sua alma, que também não tardaria com o mesmo destino a desferir o voo. Ao mor, ao prarra, urra! Blasfemou eco a fralda da Serra da Tijuca. E o carro dos libertinos sumiu-se na primeira dobra da estrada. O campo recaiu, não só contração, a cadeirinha continuava no ponto em que a depuseram. O sol, ainda brando, derramava-se como uma bênção de amor, e nuvens de tênue fumo brancacento desfiavam-se no espaço, subindo dos vales como de um incensório religioso. O céu tinha uma consoladora transparência em que se lhe via a alma. Pássaros cantantavam em entorno da taniela moribunda. Ouvia-se o marulhar choroso das cascatas, a súplica dos ventos, a prece matinal dos ninhos. Toda a natureza parecia em oração. A moça pediu que lhe abrissem a porta do palanque e, reclinada sobre o colo do pai, fitou o espaço com seu olhar de turquesa úmida. O azul do céu compreendeu o azul daqueles olhos celestiais. Houve entre eles um idílio mudo e supremo. Ninguém em torno dava uma palavra, só se ouviam os murmúrios da mata, aguardando ao sol, e os esgarçados ecos da música dos meninos desvalidos, que para além da serra tocava a alvorada. A moça continuou a olhar para o azul, como se se deixasse arretar lentamente pelos olhos. Encarou longo e longo o tempo e o espaço, sem pestanejar. Depois duas lágrimas lhe apontaram nas pálpebras imóveis e foram descendo silenciosas pela palidez das faces. Um sorriso que já não era derra paibarou um instante à superfície dos seus lábios puros. Estava morta.